agora, Lepopcast. Diversão, informação, entretenimento.
Isso que rola na cultura pop.
Lepopcast. Sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Aqui, quem fala com vocês é o Léo Favareto. Isso é exatamente o que eu queria. Todos de vocês contra todos de mim. Como vocês esperam me deter?
Salve, salve, galera! Aqui é Carlo Barbagallo falando. E grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Lembrem-se disso.
Vocês estão curtindo esse negócio de frase de efeito aqui, né? A gente não é de fazer esses negócios aqui no Lepop, mas eu tô achando engraçado.
Sim, tá bacana.
Espero que a galera aí esteja gostando aí. Deixa aí nos comentários se vocês estão achando isso interessante ou não. Eu não sei por mais quantos podcasts a gente vai fazer isso. Começando mais um Lepopcast, esse é o nosso 19º episódio. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham aí. Ouvindo a gente falar besteira, ouvindo a gente reclamar. Episódio passado vocês nos ouviram falar mal da Warner, principalmente a minha pessoa falar muito mal do Jeff Jones e da CW.
Acho que a orelha dele tá ardendo até agora, cara.
Né? E hoje, continuando esse assunto a respeito de universo de super-heróis nas telas, nós abordaremos o universo Marvel nas telas, erros e acertos. E você confere isso depois da vinheta. Birosca agora, pra você aí que está caindo de paraquedas nos nossos podcasts, esse daqui é o Lepopcast, o podcast semanal do site Lepop. Você acessa lá por www.lepop.com.br, você vai lá na abinha especiais, Lepopcast, você tem lá todos os nossos podcasts pra você ouvir, pra você criticar, pra você elogiar, pra você compartilhar com a galera. Lembrando também que o nosso podcast passado, Universo DC nas telas, erros e acertos, foi o nosso último podcast a ser também compartilhado no YouTube. A partir deste episódio, os nossos podcasts estarão disponíveis apenas no nosso site, bem como nos agregadores YouTuner e o Ouvindo Podcast, lá da galera do Podcast. Vamos ao que interessa, universo Marvel nas telas, Carlão. A Marvel vem acertando em algumas coisas, vem errando em outras e...
Eu acho que mais acertando do que errando, né, cara?
Quando se trata de Marvel, a Marvel vem acertando. Quando a questão é Fox, Sony...
Warner,
Columbia, aí é outra história, né? Então, pra você, assinante, ouvinte do Lepopcast, e que fica aí mais perdido do que tarado em puteiro, Brasil, quando o assunto é entender toda essa questão de direitos, que empresas, que estúdios que detêm os direitos de quais personagens da Marvel e tal, e não sei o quê. Nós vamos primeiro abordar para vocês essa questão dos estúdios, quem detém o direito sobre o quê, para que depois você possa entender as nossas críticas a respeito de cada uma delas.
Nos anos 90, parece que a Marvel não tava muito boa das pernas, né? E aí, para completar a felicidade, a DC havia lançado ali a HQ sobre a morte do Superman, né?
Que foi um sucesso absoluto.
Para completar ainda mais essa felicidade toda, Batman Eternamente nos cinemas.
Que foi uma bosta aquele filme, mas fez muito dinheiro.
Nesse desespero todo, começaram a vender os direitos, né, de alguns personagens para a indústria cinematográfica. Aí entrou nesse meio aí a New Line Cinema, 20th Century Fox, Columbia, enfim.
Pra quem não sabe, né, a New Line, ela é da Warner. Guardem bem isso, porque vocês ouviram a crítica nossa no episódio passado, vocês ouviram a gente falando que a Warner não sabe ganhar dinheiro. Vocês me ouviram falando isso. Presta atenção no desenrolar disso aqui, porque vocês vão falar, cacete, a Warner realmente não sabe ganhar dinheiro. A 20th Century Fox é da Fox Entertainment, né? E a Columbia é da Sony.
Abordar agora os filmes e os estúdios, né? Vamos ser aqui redundantes, começar pelo começo aqui. O Blade, o Caçador de Vampiros, foi produzido pelo estúdio New Line Cinema.
Primeiro, né, dessa linha de super-heróis da Marvel, né, de personagens, né, porque ele não chega a ser um super-herói, né, ele é mais um anti-herói, aí pro cinema.
Exato. Esse aqui eu não sabia, pra mim era diferente a ordem aí, mas o X-Men veio antes do Homem-Aranha, né? Foi lançado pela 20th Century Fox em 2000.
Isso mesmo.
Eu pensei que foi o contrário, mas... E aí na sequência veio o Homem-Aranha, aquele dirigido pelo Sam Raimi e estrelado pelo Tobey.
É, pelo Tobey Maguire lá, que até hoje, tipo, a galera ovaciona ele. Melhor Homem-Aranha, que não sei o quê, sim, blá, blá, sim, blá, blá, sim, blá, blá, blá.
Eu gosto dele pra caramba, foi o Homem-Aranha que eu mais gostei até hoje.
Cara, eu não gosto de nenhum filme do Homem-Aranha que saiu até hoje, cara.
Nossa. Vamos ver esse novo agora, né?
É, vamos ver como é que fica esse novo. Porque esse novo aí tá prometendo. Vamos ver o que sai daí.
Bom, aí só pra concluir aí, né? Em 31 de dezembro de 2009, a Walt Disney compra a Marvel. Os valores aí, pode falar os valores? Ou...
Pode, pode. Vamos lá, só pra galera entender.
Esse também, hein? Esses valores aqui, qualquer um tem na carteira, hein, cara? É merreca. 4 bilhões.
Caraca, velho. 4 bilhões, velho. É muita grana, velho.
Bom, eu esqueci de falar aqui do nosso gigante Esmeralda, né? O Hulk pertencia à Universal, né? Até 2005. Depois disso, voltou pra Marvel os direitos, né? Permanecendo com a Universal somente os direitos de distribuição. Dizem aí que a Marvel, ela não quer fazer um filme solo do Hulk, porque não é rentável. Exatamente pelo que aconteceu com os outros dois filmes aí, que não fizeram tanto sucesso. Foda isso aí, né, cara?
É, porque assim, nas HQs o Hulk é muito bem trabalhado. Várias sagas que são excelentes. De novo, aquele negócio de você pegar uma galera merda, roteirista merda, produtor merda, diretor merda, e botar pra fazer merda no cinema e torrar dinheiro. Em vez de fazer um negócio decente e apresentar o personagem das HQs pro público do cinema, né? Em vez de tentar pegar o personagem das HQs e reformular ele pro cinema pra apresentar o personagem do cinema pro público das HQs.
Até porque esse Hulk aí dos cinemas aí que a gente assiste, que vê nos Vingadores aí, é um Hulk muito bom, cara. Conseguiram com o Mark Ruffalo aí trazer um personagem muito bom, fazer um personagem muito bom, cara. Questão aí de pegar um diretor que saiba trabalhar o personagem, né, e fazer uma puta história em cima dele. Tem potencial, né, cara? Sei lá.
É aquele negócio, é a questão de o quanto a pessoa que está responsável pelo projeto quanto quer fazer um negócio decente, né?
Infelizmente, acho que nem todo mundo pensa assim.
Infelizmente, velho. Puta, eu fico com a raiva disso, cara. Pra vocês perceberem o que o Carlo tava falando aí de questão de, mano, só comprar o direito de distribuição que já era. Olha só que interessante. Pra você aí pirando nos filmes dos Vingadores, na iniciativa Vingadores e não sei o que e tal, ó. Em 2013, a Disney comprou os direitos de distribuição dos filmes do Homem de Ferro, aquele de 2008, depois Homem de Ferro 2, que foi lançado em 2010, e depois do Thor, que foi lançado em 2011, e aí comprou também os direitos do Capitão América, o primeiro Vingador, que também foi lançado em 2011, comprou os direitos de Os Vingadores, que foi lançado em 2012, e comprou também os direitos do Homem de Ferro 3, que foi lançado em 2013, e todos esses direitos estavam com a Paramount Pictures, também os direitos do filme do Incrível Hulk lá de 2008, que estavam com a Universal. Comprou os direitos desses filmes porque continham os logotipos da Paramount e da Universal. Então os caras compraram os direitos dos filmes para poder redistribuir eles com o logo da Marvel Studios, e poder ter o direito exclusivo de distribuição desses filmes e da grana por trás deles. Agora, olha só que interessante. Se a gente pega pra ver quais personagens estão com quais estúdios, fica uma coisa mais ou menos assim. A 20th Century Fox, ela detém os direitos do Quarteto Fantástico, do Surfista Prateado, Deadpool, Cable, dos X-Men e parte dos direitos da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio. A Sony Pictures detém os direitos do Homem-Aranha e do Venom. Certo? A Lionsgate detém os direitos do Homem-Coisa. Não do Coisa, mas do Homem-Coisa. E a Universal Pictures, ela detém os direitos do Namor. Cara, os caras estão com o Namor. Puta personagem foda, mano. Os caras estão com o Namor e não lançam um filme do cara, velho. Putz grila, mano. E com a Marvel Studios estão os direitos do Justiceiro, Thor, Hulk, Homem de Ferro, Capitão América, Gavião Arqueiro, Viúva Negra, aquela outra parte, né, dos direitos da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio, Quarteto Futuro, Motoqueiro Fantasma, Pantera Negra, Demolidor, Elektra, Blade, Homem-Formiga, Doutor Estranho, Luke Cage, Manto e Adaga. Vão ganhar uma série aí pela ABC agora em 2018, né? E todo o resto do universo da Marvel tá ali com a Marvel Studios. Vocês conseguem perceber com quem tá o quê, quem manda em quê, quem ganha dinheiro com o quê, quem faz o quê e não sei o quê e tal, e é isso aí.
É, resumindo, a porra toda tá com a Marvel, com a Disney, e eles estão com a galinha dos ovos de ouro, resumindo.
Sim, eles vão ganhar muito dinheiro com isso, cara. Agora que vocês já têm aí essa questão de conhecimentos gerais, pá, não sei o quê, só queria acrescentar uma informação extra, acabei de citar aí a Manto e a Daga, vai ser produzido pela ABC Studios. A ABC Studios, pra quem não sabe, ela é da Disney também.
Atualmente é a maior emissora de televisão do mundo, seguida pela Globo, cara. E antes de ser ABC, era Touchstone Television, né?
Puta, pode crer, né? Era Touchstone, cara. Nossa,
sim, que deu até a origem ao estúdio também.
Isso, pode crer, nossa.
E só em 2007 passou a se chamar ABC Studios.
É. Galera, o que acontece com tudo isso que vocês ouviram aí agora é o seguinte: nem só de acertos e nem só de erros vivem as produtoras. A não ser quando você é a CW, né? Porque aí a coisa é mais... Aí, velho, é difícil você ter um acerto, velho. Honestamente, a linha de personagens da Marvel, nas telas no geral, assim, né? Ela já foi pior antes da criação da Marvel Studios.
Sim, quem é que não lembra daquele Capitão América lá usando um capacete, velho?
Nossa, pode crer, hein, cara, aquela série antigona, putz, velho.
E a série do Hulk?
Nossa, com o Lou Ferrino, velho, putz.
Nossa, TV Manchete ainda, hein?
Cara, era antigo, hein? O Homem de Ferro parecia que era uma geladeira ambulante.
Nossa, essa... Nossa. Isso é louco, mano.
Puta que bosta, velho. Que bosta, mano. Então, aí, tipo, com o avanço tecnológico e tal, e não sei o que, pá, aí surge o Agentes da SHIELD.
Sim.
Qual que é o problema do Agentes da SHIELD? É uma proposta muito boa pra algo que não é tão bom assim. O problema não é nem, tipo, ah, você sai criando personagem daqui, cria personagem de lá, cria situação daqui, de colar e não sei e tal. O problema é, são problemas de direção que vão acontecendo ao longo da série, que você vai vendo e você vai falando, cara, sério mesmo isso daí, velho? É mais ou menos o mesmo que aconteceu com Jessica Jones. Você tem uma puta personagem foda, quem conhece a Jessica Jones das HQs sabe do que eu tô falando, com uma série mal dirigida.
Ah, cara, eu acho que eu dei azar em assistir essa série aí, cara. Toda hora, mano, meu, além de ser uma série, isso é a minha opinião, tá? Eu não quero que ninguém castigue aqui, joguem tomate na gente. Assim, toda vez que eu assisti, todos os episódios que eu assisti, eu tava muito parado, ou a Jessica tava em cima do Luke Cage lá, mano. Eu falo, pô, se eu quisesse assistir filme pornô, eu assistia X-Videos, porra, não é... Aí eu falei, ah, mas eu vou desistir de assistir, porque não dá, cara. Realmente não me agradou a série.
Cara, tem muito problema de direção Jessica Jones. Aí chega o Pelego e fala,
mas você não pode querer comparar Jessica Jones com Demolidor, com Luke Cage, com Punho de Ferro, com os Defensores.
Cara, tá tudo ali no mesmo balaio de gato, no mesmo saco de farinha.
Mesmo universo, irmão.
Mesmo universo. Não, e não só no mesmo universo, englobando o mesmo projeto,
sim,
os Defensores, né? E aí, como o Pelego fala pra mim que eu não posso comparar? Eu preciso comparar. Você tem uma direção ali que, cara, não faz a história andar.
Exatamente.
Você começa a assistir Jessica Jones e daí a pouco você tá assim...
Sim. E eu fui secão assistir Jessica Jones, né? Falando, porra, se for que nem foi o Demolidor, caralho, que vai ser uma série da porra, mano.
Nossa, eu também, cara. Eu fui na seca, porque eu falei, nossa, velho, agora sim, os caras fizeram a série da Jessica, mano. Porra, agora sim. E não.
Não. Você assiste o primeiro episódio.
Gente, velho.
Assiste o segundo e nada acontece.
É, aí você espera o terceiro, pá. Uma coisa que eu acho interessante em todas as séries, e agora eu tô generalizando mesmo, em todas as séries aonde o personagem tem super força, indiferente do grau de super força que ele tem, a única coisa que ele sabe fazer é jogar os outros na parede. Cacete, cara. É sério isso? É sério que o roteirista não consegue pensar em alguma outra coisa?
Pode
não,
crer.
De verdade, o roteirista não consegue pensar em alguma outra coisa que o cara fazer com super força? É só pegar o Pelego pela gola da camisa e jogar na parede, ou então dar aquele tapa assim, joga a pessoa na parede. É só isso mesmo? De verdade, pra um personagem com super força?
Eu acho que é o que dá pra fazer, né, cara? Acho que pegar o cara e rasgar no meio não dá, né, meu? Vai ficar meio que...
Mano, mas porra, velho, super força,
deu
cara.
Mortal Kombat.
Dá pra fazer outra coisa. Mortal Kombat, tipo...
O Fatality tipo... lá, né, do Sub-Zero, mano. É o Sub-Zero,
não,
né?
Tipo o Jax, mete o socão no chão e causa um tremor de terra. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Mano, qualquer outra coisa. Mas, meu, são as duas únicas coisas que um personagem com super força faz numa série. Ou ele ergue um carro, ou arranca portas, ou arremessa pessoas na parede. Só. E o clássico soco que atravessa a parede. Só. Não tem mais nada. Luke Cage também foi a mesma coisa, cara.
Pode crer.
Puta merda, é incrível, cara. Todo personagem com super força, quando aparece numa série, ele vai arremessar alguém na parede. Não faz mais nada.
É, só isso, cara.
Com Jessica Jones, é a mesma coisa.
É. Ah, mas aí eu também não posso falar nada, porque eu parei lá no quarto episódio mesmo, por aí. Falei, ah, desgraça de série, mano.
Eu assisti Jessica Jones inteiro. Porque eu falei, não.
Ah, você conseguiu?
Eu consegui, cara, com muito custo, velho.
Nossa,
com muito
senhora,
custo, velho.
Que coragem, viu? Parabéns pra você, cara.
Porque eu falei, eu vou fazer uma crítica aqui sobre Jessica Jones e tal, pra postar lá no Lepop, pá, vai ser da hora e tal. Cara, não. Eu não consegui fazer a crítica, sério, gente. De verdade. Dava desgosto de escrever. Porque eu esperei tanto da série, tanto mesmo, de verdade. E Agents of S.H.I.E.L.D., mesma coisa. Agents of S.H.I.E.L.D., aliás, passa pelos mesmos problemas de direção, porque você começa lá, primeiro episódio, tudo bem, segundo, terceiro, quarto episódio em diante.
Dá sono, né, meu? Dá
muito começa sono. A dar um sono, porque a história não anda e não se desenrola e personagem não se desenvolve. E aí o pessoal tenta agregar mais personagens, tal, conforme a série vai avançando. Também não faz a série desenrolar e nossa, cara, fica cansativo de assistir.
É, aí, nem tudo é ruim, né, no
Agents of S.H.I.E.L.D. Nem tudo é ruim, mas...
Ele realmente, ele amarra bem a história do universo lá no cinema, né? Ele consegue unir, a gente tem aqui a série e o que a gente tem ali no cinema. Ele consegue amarrar isso. Isso eu acho bacana. Também é só isso.
Não tem mais nada, cara. Nada, velho. Puta merda, mano. Aí fica naquele negócio, tipo, cara, será que é só isso que a Marvel vai apresentar pro público dela, tal, não sei o quê? Pá, aí surge o Agente Carter, que também não é lá essas coisas. Aí você fica naquele desespero, porque assim, você já começa a achar que tem uma decaída de novo da Marvel nas telas, né? Porque antes de Vingadores, e aí aqui eu vou dizer Vingadores o primeiro, porque eu vou excluir Homem de Ferro, Thor, o Capitão América, vou excluir esses filmes aqui da lista e só começar a contar a partir de Vingadores mesmo, porque Vingadores trouxe um tom de filme de super-herói pros cinemas. Porque até então você tinha filmes de ação com super-heróis. Você não tinha um filme de super-herói. Vingadores consegue trazer esse tom. Joss Whedon faz isso muito bem no primeiro e no segundo Vingadores. Então tem quem critique o segundo Vingadores, mas eu acho extraordinário. Mas o Joss Whedon, ele consegue dar um tom de filme de super-herói. Coisa que até então eu não tinha visto em nenhum filme do Homem-Aranha. Blade é um anti-herói, tá? Mas, tá, exclui Blade daí e tal. Mas eu não tinha visto em nenhum filme dos X-Men. Aliás, a Fox, pra poder ferrar a linha cronológica, é assistir X-Men. Puta, os caras fazem uma suruba com a linha cronológica ali.
Você não entende porra nenhuma, né, cara?
Não, cara, não entende. Porque tem coisa que acontece num filme no passado que deveria influenciar no futuro daquele personagem. Na hora que o personagem se reencontra e isso não acontece, ou o personagem simplesmente não existe, ou você pensar, não, os caras simplesmente excluíram aquele personagem dali e tal, ele não existe. Aí lança um outro filme onde o personagem é citado, mas ele não aparece. E no filme anterior, tal, que... Ah, nossa, é uma bagunça.
É uma salada.
É uma merda. Essa é a real, é uma merda. E aí, que eu também não tinha visto nos filmes do Quarteto Fantástico, eu não vi essa questão de filme de super-herói e tal no Quarteto Fantástico, porque, aliás, os filmes do Quarteto, todos eles foram uma negação completa, total, absoluta, lixo e... Que eu também não tinha visto nos filmes do Motoqueiro Fantasma. Eu não vi nada disso, tipo, de essa questão de, porra, não, isso é um filme de super-herói. Não, até então você só tinha filmes de ação com super-herói.
Inclusive tem uma treta aí, né, com o do Motoqueiro Fantasma. É, a Marvel parece que não pode usar o Motoqueiro Fantasma. Tem essa treta aí, né?
É, porque eles têm o direito, mas não têm o direito de uso, sei lá como é que é essa treta.
E parece que num dos episódios aí do Agents of S.H.I.E.L.D. introduziram aí o motorista, né?
É, o motorista fantasma. Nossa, cara, puta merda, é cada uma, né, cara? É o mesmo conceito do motoqueiro fantasma, só que dirigindo um carro. Fazer uma alusão ao personagem. E é isso aí. E fica nisso. E aí você fica naquelas, né? Por causa desses erros que aconteceram nas séries, você acha que a coisa vai ficar zoada, né? Daí pra frente. E aí vem a proposta da Marvel Studios com a Netflix.
Ai, que delícia, cara!
Mano, os caras apresentam Demolidor. Cara, que sensacional.
Revolucionou.
No universo Marvel, meus personagens favoritos são o Surfista Prateado, Demolidor, o Motoqueiro Fantasma e o Nate Grey. Esses são os meus personagens favoritos no universo da Marvel. O Demolidor, então, é um personagem que eu gosto muito, muito mesmo do Demolidor. Eu acho essa sacada dele, de você ter um personagem com uma religião, eu acho isso uma sacada de mestre, porque ele não vive um conflito apenas, como você vê aí, do dia a dia entre trabalhar durante o dia e ser um vigilante à noite, mas ele vive um conflito também entre as práticas que a vigilância exige e as práticas que a religião prega. Eu acho isso uma sacada de gênio. E quando eu vi o Ben Affleck, nossa, como demolidor no cinema.
Eu ia falar isso.
Que desgraça.
Passado condena ele nesse caso, né, cara? Puta que pariu. Ele fez um bom Batman, mas a galera sempre vai lembrar dele como Demolidor, né?
Totalmente, velho. Não tem como esquecer isso. Aí você tem o Demolidor e, galera, é sério. Quando eu vi a série do Demolidor, cara, eu falei, eu não acredito. Isso é exatamente o que eu sempre quis ver do personagem que eu gosto nas telas. É isso. E aí eu fiquei... Eu que já sou puto da vida com a CW, aí eu fiquei mais puto da vida com a CW, porque assim, embora eu goste de Marvel e DC, eu goste das duas, eu me identifico mais com os personagens da DC do que com os personagens da Marvel. E aí eu não vejo esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho, esse mesmo primor com a CW na hora de pegar um personagem e lançar ele nas telas. Eu não vejo isso. E aí quando eu vi isso em Demolidor, eu falei, cara, é isso. Esse é o acerto.
Aproveitando esse ganchinho aí do Ben Affleck, aí a gente não pode esquecer também do Ryan Reynolds, né? Como o Lanterna Verde, né? E que depois fez um puta de um filme como Deadpool.
E antes já tinha feito um Deadpool totalmente merda, né, cara?
pode crer.
Putz grila, velho. Nossa. Olha aí, a Fox, tipo, ferrando de novo o negócio, né?
Sim,
nossa,
sim.
Mano. Então, e aí você vê os caras falando, não, a gente vai lançar Jessica Jones, a gente vai lançar Luke Cage, a gente vai lançar Punho de Ferro, a gente vai lançar Os Defensores. Eu falei, nossa, mano, aí sim. E aí você assiste Jessica Jones e você toma aquele balde de água fria de novo.
É, o mínimo que os caras poderiam ter feito é manter o clima aí. É, tá certo que são personagens diferentes, mas pelo menos manter o ritmo.
Exato.
E a série do Demolidor trazer aquele ritmo ali de ação, de combate pra série da Jessica Jones. Se você conseguisse manter isso na série dela, teria sido uma puta de uma série.
Teria sim. As HQs dela, elas têm esse quê um pouco mais dramático, né? Menos pancadaria, né? Meu, ela é toda cheia de problema. Eu tenho um amigo que fala que ela é a versão feminina do Parker, né? Tipo... de tanto problema que ela tem. Mas... Mesmo que você não tenha tanta ação numa série dessa, né? Tem como trabalhar aquilo de uma forma mais atrativa. Por exemplo, The Walking Dead. Comparando a questão dramática, né? Não as séries, tal, nada Sim. disso, tal. Porque The Walking Dead não é uma série de ação. Também não é uma série de suspense. E também não é uma série de terror. The Walking Dead é um drama. E é interessante porque, inclusive, comentei isso com o Alemão e a Michelle lá no nosso Le Popcast sobre a sexta temporada de The Walking Dead. Se você quiser conferir aí, você nos ouvindo agora, vai lá na nossa aba de podcasts, no menu especiais, clica lá em Le Popcast, procura lá The Walking Dead, sexta temporada. Você vai ver eu comentando a sexta temporada junto com os meus amigos Alemão e a Michelle, que vão voltar logo aí pra gente comentar essa sétima temporada aí também, com a participação do Carlo também.
Aê, mano!
É, mano, vamos falar de The Walking Dead também. Eu comentei lá na sexta temporada o seguinte, The Walking Dead definitivamente não é uma série de diálogos, porque os personagens basicamente não conversam. Os diálogos são vazios. Eles são diálogos muito pontuais sobre algumas coisas assim. Eu vou usar o termo aqui desconexas, porque numa primeira instância, aqueles diálogos parecem não ter tanta importância pro desenrolar da trama, né?
Sim, sim, é verdade. Depois eles amarram isso.
Você vê como eles conseguem trabalhar o fato de você ter uma série de drama com... Não muita ação.
Mas quando tem ação é pra valer, é foda.
Isso, mas tipo, é uma série de drama que trabalha com interação e não com ação. Se conseguissem... E outra, né? Quem acompanha aí The Walking Dead, tá acompanhando essa sétima temporada aí, tá reclamando também que tá parado a porra toda. Foi só os dois primeiros episódios lá que deu...
É,
uma balançadinha na pessoa e de resto tá meio parado. Mas vamos deixar isso pra comentar no podcast sobre a 7ª temporada. Mas você vê, tá parado, mas tá interessante. Sim. E com Jessica Jones isso não acontece. E aí vem Luke Cage, tipo, ele começa meio Jessica Jones, dá uma melhorada, e aí lá pro meio fica um negócio meio parado, dá uma melhoradinha e termina ali, tipo... É, foi bom, não foi extraordinário.
Ele pô, fica no meio termo, né?
Então, cara, ele fica no meio termo, assim, tipo, um pouco... Um pouquinho mais pro lado do bom. Porque não foi uma série ruim. Definitivamente não foi uma série ruim. Ela tem um desenrolar legal. O roteiro é bem amarrado. Mas o problema fica na direção. Tem algumas horas onde a direção, tipo, faz com que a série fique meio arrastada, né? Em alguns momentos ali. Perde o ritmo. Mas depois, lá mais pro final, isso vem mudando. Aí ele cria todo um ápice de novo. E aí, por causa disso, você acaba considerando a série. E, pô, os caras erraram aqui e ali, mas terminaram num bom estilo. Foi bom. Acaba considerando isso no final das contas, né?
Tá, e as vésperas do Punho de Ferro, né? Que é o próximo.
Nossa, cara, eu tô numa seca pra Punho de Ferro, velho.
O que a gente pode esperar aí?
Pelo que os trailers estão mostrando, né?
Parece que vai ser bacana, né?
A gente pode esperar aí mais ação do que a gente viu em Demolidor.
Isso que é interessante, aí fica interessante.
Quando eu fiquei sabendo que os caras iam adaptar Punho de Ferro, nossa, mano, pela Netflix eu falei, puta, velho, agora sim a coisa vai. Mas, por outro lado, é difícil de dizer ao certo, né, o que esperar, porque, cara, a gente só espera, né? Tipo...
Só aí espera, de repente. Espera muito e, de repente, vira uma nossa. Jessica Jones.
Puta, cara, não pode. De verdade, não pode. Os caras não podem fazer isso com a gente, velho. E eu espero que na próxima temporada de Jessica Jones corrijam isso.
Tá previsto pro ano que vem, né?
Sim.
Vamos ver, né?
Porque a gente vai ter também aí Justiceiro.
Ah, esse aí...
Caralho, mano, nossa.
Esse cara. Aí, escolher o ator certo pra papel.
Caramba, cara. Mano. Nossa, cara, a atuação do John Burton como Frank Castle, olha que sensacional.
Ele encarnou o personagem, né, mano?
Ele conseguiu fazer uma coisa que os outros dois justiceiros que já apareceram no cinema não conseguiram. Ele não encarna só aquele lado triste do Castle. Ele encarna principalmente aquela fúria, aquela raiva contra criminosos. Não é só um cara frio que tá matando criminosos, não. Ele odeia criminoso. Ele odeia bandido. Ele conseguiu passar isso de um jeito, cara, fantástico. Sério.
Tomara que a série dele seja ainda melhor que a do Demolidor, cara. Não tem como os caras colocarem o espírito de Jessica Jones no Justiceiro, né? Não tem como, cara.
Ou tomara que não, né, velho?
A gente não pode... A gente não pode...
O bagulho vai ser tiroteio, vai ser morte.
Mas não pode desacreditar dos caras, né? Vai que os caras pegam e falam, não, vamos dar uma cagada aqui, vamos?
Só uma cagadinha ali, aí dá uma sentadinha depois pra dar uma aquecida, né?
Ainda bem que não tá nas mãos da CW isso. Se tivesse, era certeza que isso acontecesse.
Era certeza. Absoluta certeza.
Graças a Deus não está nas mãos
Como
deles.
Eu tenho raiva da CW, cara. Sério. Sério mesmo.
Mas o Justiceiro aí, esperamos que seja um negócio com ação, tiroteio do começo ao fim.
Morte, destruição, explosão, torturas.
Isso, exatamente, desse jeito, porque é o Justiceiro, caralho. Você não tá falando de...
É o Justiceiro.
Você não tá falando de uma bailarina, porra. Você tá falando do Justiceiro, mano. Então vamos fazer jus ao papel do cara, mano.
É o que a gente tá esperando, cara. Aliás, a coisa que eu gosto na Netflix, principalmente nas adaptações pela Marvel Studios, é exatamente a quebra do paradigma que muita gente não entende e que tem muita gente aí apoiando essa ideia idiota do Jeff Jones. Olha eu falando mal de novo do cara. Galera, eu sei que a gente prometeu falar só de Marvel nisso aqui, mas eu tenho que falar mal do Jeff Jones. Eu tenho que falar mal daquele cara, é sério. A ideia, qual que é a visão do cabaço? Qual que é a visão do cabaço? Vamos marvelizar a DC, personagemzinho engraçado, piadinha o tempo todo e tal, e não sei o quê. E daí chega Demolidor e pá, dá um tapa na cara. Porque não tem nada disso.
Toma aí, otário.
Receba aí, ó.
Receba a saca de cimento, pode ir na caixa dos peitos, filho!
Não tem nada disso em Demolidor. Aí chega Jessica Jones, apesar da série não ser lá muito boa, mas também não é toda colorida, cheia de piadinha. Não, é uma série densa.
Sombria, né, cara?
É, ela é sombria. Demolidor, então, cara. As cenas de noite que você vê lá foram realmente gravadas de noite e realmente gravadas com pouca iluminação. Então, são cenas escuras. São escuras de verdade. Você pode colocar a sua TV ou o seu monitor no brilho máximo que a cena vai continuar escura. E aí vem o Luke Cage e pá! Não tem nada de piadinha o tempo todo, não tem nada coloridinho o tempo inteiro.
Aliás, você vê mais piada assim no cinema, né, cara?
Exato.
Do que nas séries.
Mas é aí que tá. O pessoal que defende a Marvel, que fala, ah, a Marvel é mais da hora, que tem a piadinha ali assim e tal. O pessoal que defende a Marvel por isso, é o mesmo pessoal que defende a Marvel por fazer Demolidor do jeito que é. E aí? Como é que fica? E aí que tá o legal da coisa, porque aí vem Deadpool, que não é da Marvel, é da Fox. E embora sim, aí não tem como você não ter piadinha o tempo inteiro, porque o personagem é assim, o personagem é uma sátira de tudo. Inclusive ele surge como uma sátira ao Exterminador da DC, Deathstroke, Slade Wilson. E é por isso que o Deadpool é o Wade Wilson. Então você vê aí a sátira e tal. É um personagem que precisa de piadinha o tempo inteiro e tal. Mas mesmo assim, não é um filme todo colorido. Ele é escuro. E embora tenha muita piadinha na trama o tempo inteiro, a trama, ela é densa, triste. Então, assim, não tem esse negócio de... A Marvel tem a cara de chegar e ficar fazendo filme engraçadinho e tal, e não sei o que. Não. A questão é saber trabalhar o personagem do jeito que ele é nas HQs. Se o personagem nas HQs tem certas características, respeite essas características, respeite o público que acompanha o personagem na HQ e apresente esse personagem com as suas características para o cinema. Quer fazer uma adaptação ou outra, tal, em uniforme, não sei o que, blá blá blá, mudar uma coisinha aqui, outra ali, muda, mas respeite as características do personagem. Você fez isso, já era, a coisa flui.
Lepopcast, www.lepop.com.br.
Esses personagens ainda, a gente pode ver eles nos cinemas, né? O Demolidor, o Luke Cage, parece que tem alguma coisa assim, né?
É, então, há rumores, a gente não conseguiu confirmar isso, tá, galera? O que a gente tá dizendo aqui pode ser que não aconteça, tá?
Sim, são rumores, por favor.
É, são rumores, não vão sair dizendo, ah, o Carlo e o Léo lá no Lepop falaram que isso ia acontecer e não aconteceu. Fake news, não sei o quê, blá, blá, blá.
É, exatamente.
A gente tá falando de rumores, tá bom? Então, há rumores, né, de que Demolidor... Os defensores no geral, há rumores de que os defensores talvez apareçam aí em Guerra Infinita. Olha, se eles aparecerem em Guerra Infinita...
É que nem a gente conversou aí no Lepop Cast 18, né? Exatamente essa questão. A Marvel, ela sabe amarrar.
A Marvel vem fazendo um planejamento. A DC tá só na resposta, né? Tá
sim,
tipo,
sim.
Os caras fizeram isso, vamos fazer também.
Vamos fazer também. eles estão sabendo amarrar séries com cinema, cara. E isso chama público.
Porque você sente que você não está deixando de acompanhar nada da história.
Sim.
Porque aí você vai assistir filme dos Vingadores ou de qualquer um dos personagens que forma os Vingadores, e aí você assiste uma série da Netflix ou da ABC, tipo, tá dando continuidade.
Exatamente.
E aí quando você assiste um filme da Warner DC nos cinemas e você vai pra série da CW, não tem isso.
É, você fica ali boiando. Porra, caralho, a gente tem um super-homem ali no universo da Supergirl, mas não tem nada a ver com o super-homem que eu tô vendo aqui no cinema. Que
exato.
Porra é essa?
E fica nisso, né? Tipo, não sei o que a gente vai fazer agora? A Marvel fez isso, a gente precisa fazer também.
É, deixa eu dar uma espiadinha no que a Marvel tá fazendo ali, vamos tentar
exato.
Copiar.
Vamos tentar copiar, pá, porque aí vai dar certo. Tal. Não dá certo, galera, sério. Isso não dá certo. Vocês que estão ouvindo a gente aí, eu disse isso podcast passado e vou falar de novo. Nós aqui no Lepop, né, tipo, cada um tem sua preferência e tal, mas eu particularmente acompanho as duas, Marvel e DC. Eu tive a assinatura das duas na época da Abril, então, tipo, a gente não tá falando aqui só por falar que não tinha o que fazer e tal. Vamos falar mal, não sei. Não, a gente tá falando porque, cara, nós gostamos dos personagens e a gente se sente muito frustrado quando vê personagens que a gente gosta sendo tratados com desrespeito nas telas, sendo mal adaptados nas telas, só por uma questão de a gente precisa levar isso pro público o mais rápido possível para ganhar dinheiro com isso a todo custo. Não. Não é assim que se ganha dinheiro. A prova disso, pra vocês terem ideia, porque eu falei pra vocês, né, que a gente ia falar de novo aí dos direitos de personagens e tal, e não sei o que, blá blá blá, e eu falar pra vocês que a Warner não sabe ganhar dinheiro, é que Blade, Caça Vampiros, ele estava com a New Line Cinema. E a New Line, como eu disse antes, é da Warner. Agora, Blade está lá de novo com a Marvel. Os direitos voltaram pra Marvel. E o que a New Line fez com Blade nos cinemas? Fala pra mim, na boa, sério, de verdade. Vamos lá, você ouvinte aí, deixa aí nos comentários. O que você achou de Blade? Foi um puta filme foda? De verdade, foi? Não foi. Nenhum dos Blades.
Tem até uma série, né?
Sim, aí fizeram uma série. Mas, velho, também era uma bosta. A New Line deteve o Blade por tanto tempo. E o que os caras fizeram?
O que eles fazem com os filmes de heróis deles? Nada. Ou estragaram, né?
Então, mano, eu fico pensando assim, caramba, velho. Olha o tanto de personagem que os caras detêm os direitos. Podem fazer ali quantos filmes quiser, quantas séries, peça de teatro, sei lá. Mano, qualquer coisa, velho. Quantos projetos merdas os caras lançam?
É, não falta. Projeto merda é o que mais tem, né, no mercado.
É de chorar, viu? É de chorar, cara. É
isso
de chorar.
Isso não falta.
Tá aí a Fox com os filmes dos X-Men pra provar isso daí. Os filmes dos X-Men e do Quarteto pra provar isso daí.
Quarteto. Não podemos esquecer o Quarteto.
Não pode. E tá aí a Sony com os filmes do Homem-Aranha, especialmente esses últimos do Homem-Aranha aí, pra mostrar que também.
Porra,
que você, também consegue fazer merda.
Aí a Sony tinha um projeto, né, de fazer um filme com os vilões, né, do universo do Homem-Aranha.
Sim.
Até antes aí de sair o acordo aí com a Disney. É, mas até então eles estavam com um projeto de expandir o universo do Homem-Aranha, trazendo aí o Venom, o Mistério, esses personagens aí, né?
Todo voltado pros vilões.
Sim.
Fizeram?
Nossa. Mas também, cara, não tiveram tempo, né, cara? Porque tava no projeto. Aí na sequência já saiu o acordo aí com a Disney, cara. Então, basicamente, ficou aí esquecido, né?
É de novo aquilo. Você tem todos esses personagens a seu dispor, a oportunidade de trabalhar eles de uma forma decente, fazer virar uma grana pra você, agradar os fãs e, por causa disso, gerar mais desses projetos e tornar isso um ciclo vicioso. Os caras simplesmente olham pra isso e falam, ah, não, deixa aí e tal, não quero fazer nada não, deixa aí assim e tal, e tá bom.
É, e eles iriam ganhar uma grana do caramba, hein, mano. Imagina só fazer um filme sobre o Venom, porque tinha alguma ideia assim, um tempo atrás, saiu alguma coisa, né, que eles também queriam fazer um filme sobre o Venom. Um filme sobre ele seria...
Ia ser muito foda, cara.
Nossa senhora.
Só que eu acho que os caras iam fazer com o Venom mais ou menos a mesma coisa que fizeram ali com o pistoleiro no Esquadrão Suicida. Que em vez de transformar ele num vilão, personagem mal compreendido e tal.
É.
Ele tem algumas motivações que fazem com que às vezes ele seja um vilão e às vezes ele possa se redimir e tal. Aliás, Esquadrão Suicida é isso, né? Tipo, não é um filme de vilões, né? É um filme de vilões que, tipo, a gente é vilão, mas a gente pode fazer o bem também, né? Por que a gente só faz o mal? Vamos fazer o bem. Ai, cara, sério. Porque nas HQs tem uma fase do Venom, onde o Venom vai trabalhar pra SHIELD, vira, tipo, meio que um agente secreto.
Sim.
Ele começa a usar umas pistolas, cara. Mano, sério, botaram arma no Venom, velho. Pra quê? Eu não sou desarmamentista, muito pelo contrário, mas, velho, pra que botar arma no Venom?
Ele não precisa disso, né?
Ele não precisa, mano. É que nem você dar uma metralhadora pro Wolverine, pra quê?
Pra quê? Me diz.
Não tem nexo.
É.
É a mesma coisa você querer colocar uma armadura no Hulk.
Não tem nexo, né, cara?
Pô, mano, não tem sentido, velho.
Mas colocaram, né?
Colocaram a armadurinha no Hulk, mano. Tá merda. Da cara. www.lepopcast. Pois é, galera, nesse podcast aqui a gente fez algumas pautas e, tipo, não seguimos elas. O Carlo e eu simplesmente ficamos falando aqui. Parece que fluiu um pouquinho melhor aqui na questão de falar a respeito das séries da Marvel do que falar a respeito das séries da DC.
É, também ajuda, né? A Marvel é a casa das ideias, cara.
É, os caras estão fazendo...
um bom trabalho, vai.
Estão acertando mais do que estão errando, né?
Sim, sim.
Diferente da Warner lá, né? A Disney está acertando mais do que está errando com a Marvel. Diferente da Warner com a DC, né? Mas só pra não dizer que a gente não seguiu mais ou menos o mesmo padrão do Lepopcast passado, a gente vai falar aqui dos melhores momentos que a gente achou aí, tipo, de séries e filmes no geral, do que a gente viu aí de adaptações dos personagens da Marvel nas telas.
Bom, na questão das séries aí, ainda a minha cena predileta, mais foda, pra mim é na segunda temporada do Demolidor, a cena das escadas ali, ele descendo, cacete geral ali.
Puta merda, que cena foda.
Cara. Pra mim, aquela cena não sai da cabeça, cara. Aquilo ali, a hora que eu assisti aquela porra ali, eu falei, meu, sabe, você não quer piscar, não quer perder um segundo daquilo ali, porque é uma ação atrás da outra, cara.
A cena é muito bem feita.
Sim.
Ela parece que é uma cena contínua, né, que é feita numa tomada só.
Sim.
Não é. Os caras conseguiram jogar os cortes de câmera muito bem feitos, que nem eles fizeram na outra cena de corredor, na primeira temporada lá, na hora que ele vai resgatar o molequinho.
Aham, sim. Lembro.
Foi a mesma ideia também, não é uma cena contínua, né? Ela parece que é, de tão bem feita que ela é. Cara, que cena épica, velho.
É a melhor, cara. Pra mim, assim, cara.
Mano, eu me senti lendo uma HQ do Demolidor vendo aqui. Sério, cara. Pra mim foi a mesma coisa de reler uma HQ do Demolidor. Falei, nossa, cara. Que incrível, velho.
Fodástico o negócio, hein, meu. Os filmes são vários, lógico. A gente tem aí vários exemplos aí, mas pra mim aí eu vou ficar com a cena dos Vingadores 2 aí, Hulk versus a Hulkbuster.
Ah, você curtiu aquela cena, né?
Nossa senhora, cara. Que cena do caralho. Foi foda, meu. Foi foda.
Foi muito boa mesmo. Eu vou ficar aqui com algumas cenas também, especialmente as cenas do Demolidor. Vou ficar aqui com os dois últimos episódios, cada um de uma temporada. O da primeira temporada, na hora que ele enfrenta o Rei do Crime.
Nossa, muito boa, hein, cara?
Nossa, cara, porque nossa, aquela cena de luta senhora. É...
animal, né, meu?
Cara, é muito foda, porque você vê aquele negócio de, é agora você e eu, nós dois na mão.
E detalhe, ele tá testando o traje, hein?
Exato.
É a primeira vez que ele veste o traje e vão testar essa porra. Ele não sabe se tá funcionando aquele negócio ali não, velho.
Exato, mano. Ele vai pro arrebento. Ele fala, filhão, agora é a hora do vamos ver. Vamos ver se você é bom mesmo nisso aqui, então. Cara, puta, que cena foda. Aquela cena de luta foi muito boa. E a luta dele no telhado, na segunda temporada, nossa, cara.
Também.
Contra o Nobu. Que cena foda. E o Justiceiro ajudando ele. Puta, eu achei aquilo muito bom.
Como fã dá até arrepio, né, cara?
Foi embaçado. Vou ficar com Vingadores 2. Exatamente a cena que ocorre depois da fala que eu usei como abertura desse episódio aqui. Na hora que a galera vai lutar contra o Ultron, que eles têm que proteger lá aquela parada lá, que agora eu não lembro o que que é, que os caras têm que proteger aquilo lá dos robôs e tal. Puta. Pra não... Bom, aquela cena que vocês estão ligados qual que é aí. Mano, a construção daquela cena, puta, eu achei incrível.
Que é a cena que vem um robô atrás do outro.
E vai todo mundo pro arrebento.
Sensacional também.
E a câmera vem girando, pegando todo mundo, lutando e tal, em câmera lenta.
Sensacional.
E aí na sequência, o Homem de Ferro, Visão e quem mais... O Thor.
Ah, eu só vou ser o Thor, cara.
É, eu posso estar enganado, galera. Eu posso estar enganado, eu não me lembro. Mas se eu não me engano, é o Thor, o Homem de Ferro e o Visão. Todo mundo mandando raio, cacete A4 em cima do Ultron. Aquela cena é fantástica.
Muito bem feita, né?
Nossa, é extraordinária. E vou ficar também com a cena de abertura de Deadpool, porque, cara, foi literalmente como ler uma HQ do Deadpool. De verdade, você vê a construção da cena, é literalmente você ler uma HQ do Deadpool. Isso eu achei muito bom, cara. Quanto às outras séries e filmes, assim, não, eu não tenho o que falar, não.
Eu só vou citar uma aqui que eu até lembrei, você tava falando agora. Eu acho que é uma cena também bacana de se recordar. É a cena do aeroporto ali em Guerra Civil, cara.
Nossa, aquela luta ficou legal, né, cara?
Sim, sim.
Ela apresenta uns problemas técnicos ali, né? Você consegue perceber que a galera tá num chroma key, não tão exatamente no aeroporto, na hora que eles começam a correr afastado, assim, pá. Mas a construção da cena é muito boa.
Exatamente.
Eu gosto daquela cena.
E é uma ação um atrás do outro, é um negócio dinâmico, né? Ficou bem, bem dinâmico mesmo o negócio.
É, isso é bem a cara dos irmãos Russo mesmo. Fazer esse tipo de cena é igual a cena de abertura de Capitão América, o Soldado Invernal. O Steve Rogers vai invadir o navio, mesmo esquema.
Sim.
Aquela cena também é muito boa.
É, se você for pegar o Guerra Civil aí, temos algumas cenas aí que são memoráveis, né? Até a treta aí, Soldado Invernal, o Capitão América versus Homem de Ferro.
Nossa, ficou muito boa também.
Também, cara. Nossa, são coisas que você vai falando, você vai lembrando, né?
E o engraçado é que nessa cena você não sabe pra quem você torce.
É, pior que é.
Você fica naquela, porra, velho, tem que torcer pro Capitão América, mas caramba, ele sabia que o Soldado Invernal lá matou os pais do Stark, isso foi errado, não contar nada pro Tony. Porra, tem que torcer pro Tony, não sei o que e tal, mas caramba, velho, o Tony fudeu tudo aí e não tá querendo escutar os caras. Porra, tem que torcer pro Soldado Invernal, porque ele foi cobaia nessa daí, mas caramba, ele também não tá tentando consertar o erro. Então você. Isso foi uma coisa interessante.
Sim.
E por falar em luta de um contra o outro, assim, isso é uma outra cena que eu gostei muito também, que foi no Vingadores Era de Ultron, a luta do Capitão América contra o Ultron.
Também, também.
Cara, eu gostei daquela cena, velho.
É mesmo?
Sério, não, eu gostei mesmo. Você literalmente vê o Capitão América chegando como o personagem que ele é nas HQs. Aquele cara que literalmente encara a missão que tiver na frente dele. Ele não pensa duas vezes, porra, tem isso daqui pra fazer, não sei o que, não sei o que, tal, não sei o que lá.
Vai que vai.
Acho que não vou conseguir, não. É, não, tem isso aqui pra fazer. Tá, beleza, eu vou e faço. Eu gostei disso nessa, especificamente nessa cena, justamente por isso.
Foi foda também, uma cena memorável.
A galera aí que está falando de Logan, aplaudindo Logan, tá falando que Logan foi um excelente filme, não sei o que, blá blá blá, blá blá blá, tal, não sei o que lá. Tanto o Carlo quanto eu não citamos Logan nesse podcast, porque até a presente data da gravação...
Não assistimos ainda, hein?
Exato. Nós estamos gravando isso aqui no dia 4 de março.
É, basicamente 2 dias depois da estreia dele no cinema.
É, então a gente tá gravando isso daqui no dia 4 de março e a gente não assistiu o Logan ainda. É, então é por isso que a gente não citou o Logan aqui. Mas os outros filmes do Wolverine, eles entram ali naquelas cagadas que a Fox fez. Eu não preciso nem citar isso aqui, né, pra vocês, né? Por favor. De verdade, galera, na boa, se você vier falar pra mim que algum dos outros filmes do Wolverine foi bom, cara, olha...
É, não foram ruins, foram medianos, vai.
Ah, cara, não, foi bem ruim, cara.
Ah, eu foi discordo.
Você gostou?
Eu discordo.
Você gostou? De qual que você gostou?
O último, basicamente o último aí, que tava lá no Japa, né, mano? Na hora que ele enfrenta aquele robôzão.
Wolverine. Wolverine imortal?
Isso.
Não morre no final?
É.
A música da Sandy lá.
É, então, eu gostei, eu gostei desse último aí. Eu não considero um filme ruim. Mediano, eu acho que cabe bem pra ele, é um filme mediano.
É, cara, eu... Putz, velho, eu não consigo gostar de nenhum filme dele, cara, sério. E eu gosto do Hugh Jackman atuando, cara.
É.
Eu gosto, cara. Gostei da caracterização dele de Wolverine, tanto que depois mudaram o Wolverine das HQs por causa dele, né?
Sim.
Tem HQs aí que até hoje tem desenhista que, tipo, desenha o Wolverine com quase 2 metros de altura hoje. Wolverine que tinha 1,65, hoje você vê ele com 1,97. Nas HQs e pá.
É, eu acho que a única cagada aí que fizeram, né, dentre outras, mas assim, uma falha mesmo que o pessoal cometeu foi não colocar aquele traje clássico do Wolverine lá. Né? Todo mundo pediu e ninguém ouviu.
É, podiam ter feito uma coisa mais caracterizada. Sim. Com aquilo, já que não quisessem fazer. Tem como você fazer uma coisa que pelo menos lembre e tal.
É.
Tem como fazer. Sempre dá pra fazer. A prova disso tá aí o Demolidor. Não é o traje das HQs, não é nenhum dos trajes das HQs, nenhuma das caracterizações.
Mas lembra, né?
Mas lembra. Essa é a graça da coisa. O uniforme da galera dos Vingadores lá também, mesma coisa. O uniforme do Thor não é aquilo lá que você tá vendo no filme.
Nem lascando.
A começar que o Thor não fica sem o elmo dele.
Sim, bem lembrado.
Mas tá lá. Capitão América, o primeiro traje do Capitão América, o primeiro filme dos Vingadores, com a bosta.
E me corrija se eu tiver errado, mas o Homem de Ferro usa a Mark 33 no Guerra Civil pra poder lutar contra o Capitão América.
Eu acredito que sim, cara. Nas HQs, né?
É isso. Se eu não me engano, é a Mark 33 que ele usa.
Eu não tenho certeza agora, eu precisava rever. Mas, então, só pra vocês verem aí, tal, vocês que estão ouvindo a gente, que talvez não tiveram oportunidade de ler tantas HQs quanto a gente já leu, ou de ler algumas das HQs que a gente já leu e tal, que a gente teve oportunidade de ler. O uniforme da Viúva Negra é todo preto, tal.
É, ele lembra.
Não é aquilo que vocês veem nos cinemas, mas lembra.
De longe, mas lembra.
Gavião Arqueiro, putz, sem chance, não é aquilo.
Não mesmo.
Não é aquilo e nem lembra aquilo.
É, não é mesmo.
O Hulk não usa aquela bermudinha.
Não.
O Capitão América, olha, eu vou contar pra você que o uniforme dele que ele usa no Soldado Invernal e que ele usa no Vingadores 2, cara, eu achei muito, muito bom. Mais tático, né? Uma coisa mais soldado. Sim. Mesmo. Ele usa alguns uniformes parecidos com aqueles nas HQs. Não é exatamente aquilo, mas lembra. Então, você vê, dava pra fazer com o Wolverine alguma coisa que lembre. Não é os caras, ah, a gente não fez porque, ah, ia ficar zoado e não sei o quê. Mano, é desculpa de preguiçoso. Homem-Formiga também, ele não usa um uniforme exatamente daquele jeito que vocês viram no filme, mas lembra e lembra muito. Sempre dá pra fazer.
É questão de boa vontade, vamos dizer.
Exato.
Ouvindo. Você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br.
Estamos chegando ao final de mais um Lepopcast. Mais um Lepopcast com essas duas pessoas aqui reclamando de séries, reclamando de filmes, reclamando de estúdios, de produtoras, de diretores. Nossa, cara.
Mas elogiando quando tem que elogiar, hein?
Elogiando, muito bem elogiado quando tem que elogiar. E mais uma vez vocês ouviram este que vos fala falando mal do Geoff Johns e da CW. Mesmo eles não sendo parte do tema, mas sério, galera, não tinha como desassociar no final das contas, não tinha. Mas é isso aí. Pra vocês que estão ouvindo esse Lepopcast, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Muito obrigado por ouvirem a gente.
Obrigado aí, pessoal.
Brigadão mesmo. O Lepopcast vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas, aqui no nosso site, no Lepop, www.lepop.com.br. Lepop, L-E-P-O-P. Se inscreva no canal, assine o nosso feed, baixe os nossos podcasts, link logo abaixo do player. Você também pode ouvir o Lepopcast pelos agregadores, também aí na descrição, pelo YouTuner ou pelo Ouvindo Podcast. Também tem a oportunidade de agraciar o seu dia e agraciar a nossa existência.
Olha que moral aí pra vocês, hein?
Olha só, hein? Agraciar a nossa existência se inscrevendo no nosso canal, curtindo a nossa página no Facebook, seguindo a gente no Twitter. Todos os links estão aí na descrição. Fiquem à vontade para comentar esse podcast, para compartilhar com seus amigos, com as pessoas que vocês quiserem, compartilhar essa porra aí com todo mundo, tá tudo certo. E aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto
e o Carlo Barbagallo.
E a gente se vê semana que vem no próximo Lepopcast, galera. Tudo de bom pra vocês, tudo de melhor. Abração e tchau, tchau.
Valeu, pessoal.